Capaz de ter deboche, né? O moço pediu que nós viéssemos aqui para conversar sobre um assunto específico, não é isso? Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa antes, fica à vontade, viu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu sempre disse que na mudança dos tempos não haveria aquela bomba, aquela guerra que vocês imaginavam que haver, mas iam ter acontecimentos que iam retirar muitos espíritos de, vamos dizer, encarnados, para poder mudar o sistema do planeta. Então é o que está acontecendo em diversos lugares, estão acontecendo, vamos dizer, grandes coisas que está tirando muita gente de uma vez só. Agora, aquela questão de bomba atômica, terceira guerra, fim do mundo, isso não existe. Isso pode ficar tranquilo que não existe. O mar invadir, ou de tomar conta, isso não existe. Pergunto. Há uma diferença entre ter e estar apegado. O que é ter? Você tem, mexeu, está com você. Estar apegado é meu, eu preciso dele. O que você desapegar é você se libertar da necessidade dele. Se tiver, tem, se não tiver, não tem. Tanto faz para a pessoa quanto para coisas. Então você precisa eliminar emocionalmente a dependência da pessoa ou da coisa. Essa é a diferença. O desconstruir que os mestres ensinam não é o jogar fora, não é o doar para a igreja, não é nada disso. É você simplesmente atender a não depender daquilo. Canto eu tiver, eu tenho, eu uso. Canto eu não tiver, eu não tenho. O que, que eu posso fazer? Agora, quando eu tenho, que glória, que maravilha que eu tenho. Quando você não tem, eu não tenho. E agora, como é que eu vou viver? Viver. Então, desapegar é isso. E já pegar é você libertar da dependência que tem que ter. Emocionamento. Se você tem, por exemplo, o pai ou a mãe, você sabe que naturalmente ele deve ir antes de você. Então você precisa ter seu pai, ter sua mãe, mas não precisar ter o pai. Não precisar ter a mãe. Eu tenho, vou conviver com ela, vou viver com ela, enquanto ela estiver aqui, maravilha. O dia que ela for, eu ponho ela dentro da caixinha e mando. E eu vou continuar a minha vida aqui. Cara, vou sentir saudade, que eu queria estar perto, tudo bem, mas eu não vou deixar essa saudade comandar a minha vida, ou seja, fazer sofrer. Entendeu agora? Isso é desapegar. Desapegar não é não ter. Desapegar é não depender de ter. Essa é a diferença.
E como se libertar?
Não dependendo. Sabe? Se libertar, dá um exemplo. Libertar do quê?
Dos maus espíritos.
Libertar do?
Os maus espíritos.
Não, mas aí você não quer estar junto. Nós estamos falando de se libertar de um filho, se libertar de uma, da dependência de um filho, de ter um filho, do filho fazer isso, do filho ser assim. Aquele mal de filho já não é libertação. Aí você quer não ter mal de filho. Junto com você. Você se libertar do mal de filho, não ter filho junto com você, é só você não fazer o que eles querem. Se você tiver o que eles querem, eles não querem. Se você tiver amor, só amor, amor incondicional, todo, mal e filho, nenhum fica perto de você. Ele não gosta disso. Entendeu?
Apego
à perda de outra geração?
Isso, elas têm apego às pessoas que já se foram de várias décadas e ela não consegue se libertar disso. Ela sofre constantemente. É o apego.
Veja, a única forma de você não sofrer com quem já foi é você se libertar antes da pessoa ir. Porque se depois que ela for, você estiver apegado, aí a libertação não é mais da pessoa. A libertação é daquela ideia de ter a pessoa. O que é diferente. Sabe, você tem um fio, vamos dizer, que já foi embora faz 10 anos. Mas você mantém o quarto arrumadinho, como ela quando ele estava vivo. Você vai chover. Você vai chover. Então é preciso você desarrumar o carro. Uma vez me perguntaram assim, Joaquim, como é que eu faço para não sofrer com meu filho que morreu quando ela bebê? Eu disse, vai lá na sua casa, abre a gaveta e queima todas as roupinhas que estão guardadas lá. Ah, não, isso eu não faço. Então você quer sofrer. Que cada vez que você olha uma roupinha daquela, você sofre. Então queima a roupinha. Liberta seu filho de você. Então, para poder se libertar daqueles que já foram, que, dos quais você não se libertou antes deles irem, é preciso você libertar-se de tudo que era deles. Se desapegar, e aí o desapego é no sentido de não ter mais, jogar fora, tudo que lembra. Porque senão você vai cada dia ficar lembrando, lembrando, lembrando e vai ficar sofrendo.
Essa libertação é do emocional.
Hã?
Essa libertação é do emocional.
É emocional. Só existe o emocional, não existe mais nada a não ser o emocional. Toda a parte física que você vê, ela só vale pelo emocional que está ligado a ela. Por ela mesmo não vale nada.
Eu queria falar do emocional tudo aqui, mas a ação, por exemplo, você recebe uma agressão e aquela agressão, como você já está mãe, ou tentando ser mãe, aquela ação não vai dar resposta nenhuma. Você controla, você, em outra ocasião, você fala palavrão para a pessoa. Mas você não vai falar o palavrão. Isso é um domínio da ação ou que não é nada
disso? Isso é um acontecimento zelado por Deus. Não tem nada a ver se você já conseguiu ou se não conseguiu. Porque tem muita gente que nem tentando entrar. E tem dia que acorda na boa, aí alguém se pisa no dedinho e diz, hoje eu não vou nem reclamar disso. Não foi ele que fez nada. Isso acontece. O único trabalho é no emocional, no físico não.
Nesse exemplo que você deu de jogar as roupinhas fora, a intenção de jogar essas roupinhas fora não seria uma intenção de se livrar da prova?
Não, não é uma intenção de se libertar da prova. É uma intenção de estancar o ciclo do sofrimento. Porque eu já disse isso uma vez e vou repetir. Vocês não sofrem. Vocês sofrem. Ou seja, você está sempre renovando o sofrimento. Você sofre um minuto, renova no outro, renova no outro. Então o objetivo disso é só não renovar o sofrimento. Ou não renovar a lembrança para sofrer. Fugir da prova ninguém pode.
Isso vem através dos pensamentos. Essa correção a gente tem que fazer através dos pensamentos.
Através da emoção, através do sentimento.
Sentimento.
Emoção.
O tempo de prova e expiação está mais ligado à existência individual ou tem um tempo para todos como o grupo, como nós somos?
Deixa eu tentar lhe picar essa questão. Toda existência humana, em qualquer sentido de encarnação, seja prova e expiação, seja mundo de regeneração, seja de mundo feliz, é sempre vivido de uma forma individual. Por quê? Porque tudo é entre você e você. Nada é entre você e mais ninguém. Ele acabou de dizer, você ser agredido. Ninguém pode lhe agredir. Ninguém consegue lhe agredir. É você que se agride. Ou seja, você que se declara agredido quando alguém faz alguma coisa. Então, tudo na vida é sempre entre você e você. Mas para provocar você, é preciso estar perto de outro. Então o outro faz, parece que você vai estar reagindo ao que ele fez, quando na verdade não é você reagindo ao que ele fez, é você reagindo ao que você viu que ele fez. Compreende? A vida é sempre assim, é você com você, não tem nada a ver com o outro. O outro só está ali, vamos dizer assim, para dar um início no processo. A partir do momento que ele iniciou, tudo é com você. Fia, se você lembra depois de avisar para esse macaco pessoal do Alá não sei o que, o tema lá é opção.
Está gravado, né?
Isso. Tudo nessa vida é uma questão de opção. O que você opta por viver? Sempre. Nada é diferente disso.
Em outro momento, o senhor disse que muito daquilo que vem para nós como ensinamento vem para nós, não para o entendimento humano, mas para o entendimento espiritual.
Isso.
Por que que parece que a gente está mudando de ser? O senhor já explicou, nós já vivenciamos, já entendemos e continuamos na mesma vista.
Porque na hora que você conseguir, vamos dizer assim, você não, na hora que o ser humano conseguir agir dentro de um padrão que você considera o certo, você vai dizer, consegui. Acabou, começou a fazer tudo errado. Então é justamente para não subir na cabeça. É por isso que, apesar de você, por mais que você veja, por mais que você consiga em algum momento, não consegue o tempo inteiro.
Esse sentimento que a gente vê com a vida.
Não. Esse sentimento você vem adquirindo ao longo da vida, de acordo com a sua opção. Então vamos dizer assim, você opta em sentir dor porque tem um calinho no seu dedinho. Daqui a algum tempo, quando aparecer outro carinho, você vai dizer, ah, lá atrás eu optei por sentir dor, agora eu vou sentir dor de novo. Então, você vai acostumando a viver de uma determinada forma a partir das opções que você faz. Eu costumo dizer o seguinte, vocês acordam de manhã, ligam o piloto automático e não pensam mais nada. Sai reagindo de acordo com o que já reagiram antes. E tem um grande detalhe. Se você quer mudar, você precisa mudar. Não adianta você querer mudar e fazer tudo igual. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Se você não muda, nada muda. Então é preciso mudar as opções que você faz. Qualquer coisa começa a ser diferente, não na parte física. A ser diferente aqui dentro. A você começar a viver de uma forma diferente do que você vivia de outra forma. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai possa cair.
Na verdade, essa questão de vítima e de culpado é uma questão mental.
Então, não é uma questão mental. É uma questão de ponto de vista. O que, que é um ponto de vista? O que é um ponto de vista sobre algum assunto?
A
sua interpretação. Então, vítima é quem você declara vítima. Culpado é quem você declara culpado. Será que você tem todos os elementos para julgar vítima e culpado?
É isso que eu queria chegar. Quando a gente fala, então, e o perdão, como que fica nisso? Então, também não existe esse perdão que alguém tem que dar para o outro. Na verdade, é tudo certo, tudo aconteceu dentro de um propósito. Aí nós humanos interpretamos, mas eu tenho que perdoar. Não tem que perdoar. O perdão é algo interno, é a forma que você vê.
Sim, mas perdão também não é o que vocês estão acostumados a ver com o perdão. Perdão para vocês é o não punir. Eu te perdoo, eu não te puno pelo que você fez. Só que você diz assim, eu sou gostosão. Eu não puno você, eu perdoo. Isso não tem valor nenhum. Cristo, quando falou do perdão, ele disse assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz, erra. Só erra quem sabe qual é o certo. E não faz o certo. Esse erra. Agora, se você não sabe que é o certo, você não erra. Então, perdoar é ter a consciência de que não houve nada errado. Não é não punir, não é dizer, você me ferrou, mas eu lhe perdoo. Não, é dizer, não sei se você me ferrou, eu não sei se está certo, se está errado, se você fez.
Isso significa convivência novamente?
Isso
significa que você não aconteceu nada,
você não fez? Está tudo. Mas veja, quem foi o maior bobo? Que o que você falou é bobo. Quem foi o maior bobo neste planeta? Bobo. Ela lei dos reis, ela super poderoso e acabou morrendo na cruz, está no soldadinho de fundo lá.
Foi traído,
foi
perdoado.
Foi traído e disse ninguém me traiu. O Kisna diz assim, o verdadeiro sábio transita entre as coisas do mundo por causa do povo. O povo é o sábio. Aquele que não sabe nada. Então, pessoal, é isso. perdoemos-te, nem veremos no que os outros fazem. Na hora que você se, como se fala, se liberta de ter que julgar as coisas e dizer, eu não tenho capacidade para julgar, eu não sei o que é certo, eu não sei o que é errado, eu só tenho o meu ponto de vista, acabou. Aí você, você perdoa sem dizer o que perdoa.
Sem palavras, sem ações, sem nenhum tipo de manifestação.
O importante não é o que sai pela boca, mas o que vem do coração.
Quando a gente observa que ciclos se encerraram na vida da gente, a gente tem que acreditar naturalmente que outros ciclos serão abertos, né, serão iniciados.
Perfeito.
E quando você está na transição de um fim para um início, assim, não começou ainda, você está meio perdido de para onde vai, como, o que fazer assim?
O quê?
O que fazer?
O que você deve fazer no início, no meio ou no fim de qualquer tipo? Dessa vida lhe levar. Viva show o que aparecer. Não pense no que fazer, porque enquanto você souber o que fazer, você vai julgar o que estiver fazendo. Se está certo ou se está errado. Se você não souber o que você tem que fazer, tudo que você fizer era o que tinha que ser feito, era o que você fez. Acabou. Sabe, ser sábio não é saber coisas. Ser sábio é não saber de nada. Na hora que você consegue não saber de nada, você não tem nada que possa lhe fazer sofrer. Já fechou? Deixa, nem precisa falar muito alto, tá? Mas se quiser falar para você, deixa em tudo que lhe causa sofrimento, em todos que lhe causa sofrimento. Veja agora o motivo pelo qual aquela pessoa, ou aquela situação, ou aquela coisa lhe causa sofrimento. Agora imagine você não saber nada sobre essas pessoas, sobre essas coisas. Vai sofrer por quê?
Sim, mas eu entendo o que
você
está dizendo. Mas, por exemplo, eu estou numa fase da minha vida que eu não tenho propósito nenhum.
Louvado seja Deus! Aí tudo que aparecer, você vai estar bem. Se você tiver um propósito, olha, deixa eu fazer um exemplo. Imagina que eu chequei um carro zero quilômetro, propósito. Você ganha um fuquinho, você vai reclamar da vida. Agora, se você não tiver propósito, você vai ganhar um fuquinho, vai ficar feliz da vida. Então é isso, é não ter propósito. É deixar a vida lhe empurrar para onde vai. Porque se você tiver propósito, vai sofrer. Ah, Joaquim, nós precisamos de um propósito para alcançar as coisas. Mentira! A maioria que quer alcançar alguma coisa não consegue alcançar e o propósito só serve para sofrer. E muitos que não querem alcançar nada quando vem aquilo alcançado. Então, deixa a vida levar, vai empurrando com a barriga. Até porque, se você tivesse 70 anos, eu até imaginava que você devia estar preocupado em conseguir alguma coisa, porque o tempo está acabando. Mas você ainda tem muito tempo.
Quer dizer que nós não podemos ficar julgando, né?
Não, não é nós podemos. Pode. Você pode julgar quem você quiser, quanto você quiser. Agora, você precisa entender que tudo que se planta, colhe. Então, cada vez que você julgar alguém, você dá a oportunidade de alguém lhe julgar. Só que aí você reclama que o outro não tem direito de lhe julgar. Mas você acha que você tem o direito de julgar o outro. Então, em resumo, você quer julgar, sabe que você vai sofrer. Se quiser, continue. Nada é obrigatório. Nada tem que ser. Tudo é preciso ser decisão sua. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero estar.
Joaquim, Tem uma pergunta do amigo nosso do Brasil.
Pode.
Tenho tido cada vez mais contato com pessoas que se veem como agentes da transição planetária. Gostaria de ouvir do pai Joaquim ele comentar sobre isso e de saber se como o 11º grupamento participa dessa transição planetária. Dentro desse contexto, o que o eu é e o que somos nós que nos finalizamos com ele, afinizamos com ele.
Vamos lá. Agentes da transição planetária. Eu também tenho contato com o mundo. Estou aqui em contato com o mundo. Cada autonomeado agente de transição planetária foge.
Foge.
Porque cada um, cada ser encarnado no planeta Terra tem uma missão: auxiliar na obra geral. E se a obra geral hoje é a transição, todos os encarnados são agentes planetários, são agentes de transição. Não existem especiais, não existem gurus, não existem mestres. Então aquele que se proclama eu sou melhor porque eu sou um agente, sai de perto, porque esse só quer seguidor para ele. Ele quer ensinar um caminho que ele mesmo não percorre. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, qual a função do EU na transição? Exatamente essa. Dizer, cada um é responsável por si. Cada um precisa fazer por si mesmo. Não dá mais para ficar dependendo de guru, não dá mais para ficar dependendo de mestre. Aliás, nunca deu. É preciso que vocês despertem que ninguém vai fazer nada por vocês. Ninguém. Não existe um médico, não existe um mentor, não existe um guru. Ele pode fornecer armas para que você faça. Ninguém vai entrar dentro de você, vai fazer plim e com uma varinha mágica lhe dá a paz. Se você não trabalhar pela sua paz, você nunca vai ter paz. Se você não trabalhar pela sua felicidade, jamais você vai ser feliz. Ninguém. Cristo, Buda, Krishna ou qualquer mentor pode trazer instrumentos e lhe dizer, olha, esse é um martelinho que você precisa bater na sua cabeça. Mas quem tem que bater com o martelinho na sua cabeça é você. Essa é a nossa missão. Foi isso que nós veio trazer. Olha, não dá mais para ver idolatria. Não dá mais para você ficar esperando o dia que o Cristo voltar ao planeta para ir você fazer, ele fazer alguma coisa. Uma vez eu perguntei assim, disse ela, mas Cristo vai voltar ao planeta? Eu perguntei, para quê? Ah, para ensinar a gente. Eu digo, tudo que ele tinha para ensinar está na Bíblia, vai ler. Vai ler, vai aprender, vai colocar em prática. Mas ninguém quer ir lá ler, quer esperar o Cristo voltar. É este o nosso trabalho. E é este o trabalho de ajudar a cada um, no sentido de avisar a cada um que é necessário fazer alguma coisa e apoiá-lo no fazer, que é a nossa missão, que é a missão do espiritualismo e daqueles que vamos dizer, comungam com a ideia. Acho que ficou aí bandido, né? Fecha a boca, tá aí? Vamos aproveitar que teve a pergunta sobre o EU e qualquer outra pergunta que vai responder, mas vamos começar a entrar no assunto. O Se Data Gautama, um Buda, ensina o seguinte: para você alcançar a elevação espiritual, ele chama de felicidade, né? Elevação espiritual somos nós que somos espíritas que falamos. Para você alcançar a felicidade, você precisa de 3 elementos: um Buda, um Dharma e uma Sangha. Sangha. Um Buda, um Dharma e uma Sangha. Já viram esse ensinamento? E chutar no chuta do Buda.
Onde?
Um chuta do Buda. Você precisa ter um Buda, um Dharma e uma Sangha. Vamos tentar entender isso. E aí vamos aproveitar para a parte do espiritualismo. O que é um Buda? Qual é o Buda que você precisa para a sua elevação? Se você for pegar pelo ensinamento budista, não é o ensinamento Buda, o ensinamento budista, são coisas diferentes, é uma interpretação do ensinamento Buda. Vai dizer o seguinte: é uma entidade superior, é algo ao que você precisa se integrar, é aquele que vai lhe guiar. O Buda que você precisa para a elevação espiritual é ter algo superior que sirva para lhe guiar para alcançar a felicidade. No budismo, o Buda é o Buda. No hinduísmo, o Buda é o Krishna, é Brahma. No catolicismo, o Buda é Cristo. No espiritismo, o Buda é Kardec, é os espíritos. São elementos ao qual você se integra e que serve para lhe conduzir durante a caminhada. Qual seria o Buda do espiritualismo ecumênico universal? Alguém saberia me dizer?
Nós mesmos?
Hã?
Nós mesmos?
Não. Seria Buda, Krishna, Cristo? Não, porque eu também falo dos ensinamentos do Buda, eu também falo dos ensinamentos do Kim.
Seria todos.
Hã?
Todos eles.
Não. Sabe por que não é todos eles? Porque você não deve idolatrar nenhum deles. Na verdade, o que nós indica como, vamos dizer, guia, como algo ao que vocês devem se entregar, é o amor. O amor universal, o amor incondicional. Esse precisa ser um guia para aquele que quer amar. Aquele que quer amar, e amar é o sinônimo de ser feliz, aquele que quer amar precisa se entregar ao amor, não a nenhum médico. Eu costumo dizer que o amor é um verbo intangível. Você não tem que amar, você tem que ser o amor. É isso que você precisa entender. Você quer alcançar uma elevação espiritual? Você quer ser feliz? Só tem uma coisa a qual você precisa se entregar. O amor tem que ser o seu guia. O amor tem que ser a sua rota.
a sua estada. É aquele que, ao qual você se entrega e é aquele que leva você. Que te move, que te tua, que te faz andar para frente. Aquele que não ama, mas busca outro, acaba não amando. Ele será um bom cristão, mas não um amante. Então esse é o primeiro detalhe que nós trazemos. Existe a necessidade de você ter um Buda. E este Buda, nós indicamos que seja o amor. Que você se entregue ao amor.
Já que o próprio Cristo fez isso, né? Ele era o verbo, era o amor.
Ele era o verbo, a ação do amor. Exatamente. Tanto que ele disse de não quero, Deus não quer que você queime incensos em homenagem a ele. Se não queria nem homenagem para Deus, que de lá para ele mesmo. E aí construíram um monte de igrejas faraônicas em homenagem a ele. Né? Segundo detalhe, o Dharma. O que é um Dharma?
Ação natural,
ação certa, ação normal. Mas veja, se o próprio Buda e o Kisa diz que tudo acontece porque Deus faz acontecer, qual é que eu posso fazer para ser Dharma? Quem fez o Dharma foi Deus, não fui eu. Então, por isso, nós colocamos como Dharma não a ação natural, mas um ensinamento para alcançar o Buda. O Dharma é o ensinamento que leva você a amar. Cada vez que você segue o ensinamento que leva a amar, você ama. Por isso é um Dharma. Já o karma seria a ação, não amor. Que não leva ao amor. Ficou claro isso? Então, Dharma seria toda aquele ensinamento que lhe leva a amar a si e a amar ao próximo. Agora, o que é amar? Alguém lembra de eu ter dito o que é amar?
Respeitar.
É dar ao outro e a si o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Então, Dharma é todo aquele ensinamento de lhe ajuda a dar ao outro e a mim aquilo que o estendo a ser, estar e fazer o que quiser. Ou seja, é todo aquele ensinamento que não me leva a julgar ninguém, nem a mim, nem o outro. É todo aquele ensinamento que me ajuda a quebrar o hábito e a obrigação de julgar. Isso é o Dharma, isso que você precisa cultivar na sua vida, orientações no sentido de não julgar nem a você, nem a ninguém. Porque quem julga, nunca ama. Quem julga, nunca ama ninguém. Nem a si, nem o outro. Porque não dá a ninguém o direito de ser, estar e fazer o que quiser. Pode perguntar. sem problema.
Ouvido, alguns anos aos seus, e assim, eu penso assim, até no livre-arbítrio, que assim, se Deus já concebeu tudo que a gente vai fazer aqui, né? Você até falou, Deus, assim, a fala de deixar a gente, de repente, conduzir. Bom, se já é aquilo.
A única, veja, sem problema, de essa pergunta é normal, é tradicional e quem vem a primeira vez. Fique tranquilo, não tem problema. O livro do Epíleto é o que explica e traduz a questão da relação Epíleto-ser humano. Nele existe uma informação. Antes de encarnar, o Epíleto escolhe as suas portas. Então, antes de encarnar, você escolhe tudo o que você vai viver nessa vida. E aí completa. E nisso se consiste o seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio do Epíleto é, antes de encarnar, escolher o que vai viver. Escolhe cidade, escolhe nome, escolhe corpo físico, escolhe família, escolhe futuro, escolhe toda a vida. Porque a vida são as portas. E aí Deus vai fazer tudo acontecer como você escolheu. Só que, enquanto você está vivendo a prova, você tem outro livre-arbítrio. Você pode, outra livre opção. Você pode optar por passar por aquilo que você escolheu antes, sofrendo ou não. Este livre-arbítrio está na pergunta 853 do Livro dos Espíritos, que diz que o espírito é livre para optar entre o bem, que vem de Deus, a felicidade, e o mal, o egoísmo, o sofrimento. Então, na verdade, o livre-arbítrio são dois. Primeiro, antes de encarnar, você escolhe a pobre. Você escolhe a pobre e dá para Deus, vamos dizer assim. Aí Deus monta toda a vida, toda a sua pobre. Aí você nasce e vai viver. Enquanto Deus está fazendo as coisas acontecer, você pode optar entre ser feliz ou sofrer.
Gostar
ou não gostar. Não é bem gostar, porque gostar já está ligado à satisfação. Felicidade, que nós falamos, é uma felicidade incondicional. Eu posso estar solando, por dentro está doendo, mas eu estou em paz, harmonia e felicidade.
Como é que você conseguia a felicidade?
Como é que você consegue a felicidade? Se libertando do que lhe faz sofrer. Que é exatamente o que nós estamos...
Tanto que eu já escolhi para viver.
Não entendi.
Tanto que eu já escolhi para viver lá no universo.
Você escolheu para viver aqui, vamos dizer assim, desculpa, eu achei nada, mas você é mais moleno que a maioria. Você escolheu para nascer com a pele mais escura. A pele mais escura normalmente é de shopping, os outros fazem biga, bica, faz maldado, não é isso? Isso você colheu esse tom de pele para que os outros fizessem isso. Para na hora que os outros fazerem isso, você solar, reclamar ou dizer, eles querem fazer, é eles que sabem, deixa eles. Eu sei que eu não sou assim, eu sei que isso não me define, eu sei que nada tem a ver. Compreendeu agora os livre-arbítrio? Então você escolheu a cor, você escolheu nascer num país onde as pessoas discriminam. Para quê? Para ao ser discriminado, você manter-se em paz. Com você mesmo.
Aí eu vou elevar.
Exatamente. Ficou claro? Fique à vontade de perguntar o que quiser, na hora que quiser.
Filha, essa cirurgia sua estava marcada antes de você nascer. Então, aí
Exatamente.
E eu optei por passar por tudo isso, feliz, sorrindo, bronzeada, ninguém cortou meu cabelo, não fiz nada, entendeu? Mas é essa opção que eu tive. Não é isso?
E tudo isso sabendo que tudo isso foi preparado por você antes da encarnação, para lhe dar a oportunidade de fazer uma opção agora.
E isso é feito, eu quero saber esses detalhes. No momento que a pessoa está para encarnar, fica um departamento de reencarnação. Você vai lá, escolhe, é um processo, não é?
Isso, você escolhe o gênero de prova. E aí Deus desenha a vida. E aí Deus diz, faça-se a coisa que faz.
Eu posso escolher um Dharma?
Dharma não, o Dharma é o resultado da sua escolha agora.
Jorge, se a gente passa a vida inteira sofrendo,
sim, vocês passam a vida inteira sofrendo, dizendo que não querem sofrer, brigando para não sofrer e com isso sofrem mais ainda.
E a gente não tem essa prova.
Hã? Eu não ouvi, o que foi?
Se a gente vem pra cá, pra cumprir os cargos,
sim.
Só que a gente passa a vida inteira sofrendo.
Isso.
A gente não vence a prova. Vai ter que voltar para o mundo de novo.
Veja, vencer a prova não tem nada a ver com o fim do sofrimento agora.
É depois da prova.
O resultado você só vê depois que sai da prova. Durante, quando você está lá na sala de aula fazendo a prova, você não sabe o resultado. Você pode achar que fez a prova bem, pode achar que não fez. Agora, só depois que você sair, aí sim, é que você vai ver, vamos dizer, o que você fez e qual é a hipótese que há para certa. Pergunta.
Aí hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa muito chata na minha casa, meu pai foi ofender minha mãe e tentar me ofender também. Aí ele falou um pouquinho que eu queria falar e eu virei pra ele e falei assim, você não me ofende, porque eu não aceito que você fale e me ofende. E aí parece que todas as outras vezes que ele me abalou, isso não vai acontecer mais. É assim, né? Espero que não aconteça. Ok. Mas se o propósito do meu cargo for o esteio com a minha família, que também se dá um problema, não sou eu que resolvo. Se eu cheguei já nesse ponto de entender isso, então acabou o propósito do porquê eu estar nessa família? Assim,
não. Não. Você só vai acabar com o propósito depois que você morrer. Aí, para próxima encarnação, um propósito, sei lá, outro. Mas durante essa vida, não se impressione que quando você consegue alguma coisa, você não muda a vida, você muda a forma de viver a vida. Ou seja, o que antes lhe abalava, agora não abala mais, mas continua acontecendo. Por quê? Porque na hora que seu pai fala alguma coisa que lhe ofende, vamos dizer que você não pode, você está vivendo sua morte. Mas ele também está vivendo a dele. E você se ofereceu para ser o agente dele. Então não pode mudar a situação, senão ele não vai ter mais a prova dele. Compreendeu agora? Para que não houvesse a prova, para que a prova se extinguisse, não tivesse mais, seria necessário que você tivesse passado e que ele tivesse passado. Concorda? Não, porque a sua mãe está vendo. Também é prova para ela. Porque a sua mãe comenta com a vizinha, é prova para a vizinha. Então veja, não pode mudar. Por quê? Porque existe uma coisa que o Buda ensina que chama-se interdependência. Tudo no universo é ajeitado. é unido perfeitamente, zila uma coisinha dentro da outra e não muda, não para. Então não é o que seu pai faz, não é boba para você. É boba para você, mas o que você faz também é boba para ele. É por isso que não pode acabar. Só depois que acabar o teatinho, ou seja, que acabar as povas de todo mundo, aí isso pode acabar.
Mas aí
vai entrar em outra.
Aí ele fez o papel dele certinho.
Não existe não fazer o papel certinho, porque quem faz o papel é Deus. Você acabou de dizer, a operação estava marcada antes de você nascer. Se a operação estava marcada antes de você nascer, o médico já estava encolhido antes de você nascer. É prova do médico também, para ver se ele vai dizer.
Médico?
É, médico, não foi operação espiritual?
Não, física.
Ah, então o médico, se ele vai dizer, eu salvei sua vida. Olha como eu sou gostosão.
É prova para a família, para o médico,
para a família, para todos que eu vi no você agora.
Mas,
Joaquim, sabe, ela acabou de falar das terras lá, que caiu toda a lama, que caiu matando gente, né?
Sim.
É prova para vocês. Para ver se vão julgar, criticar, acusar o dono da empresa. Vai ter pena de quem morreu, vai acusar o bombeiro de não ter feito.
E quando você entende, não julga.
Tudo é forma para todo mundo.
Quando você entende, não julga e não aponta nada, significa que aquilo
significa
aconteceu.
Significa que você não julgou, não apontou. Só isso.
Você não envolveu nessa situação.
Quando a gente fez a escolha, essa encarnação, a gente criou um personagem.
Perfeito. Esse personagem é uma identidade.
Exato. Essa identidade pertence ao espírito.
Não, pertence a você, filho.
Mas você, espírito, eu aqui, eu não sei o espírito, a extensão do que eu sou.
Não, você não tem a lembrança do que você é espiritualmente ou como vivi espiritualmente.
Exato. Quando eu fiz essa escolha lá, eu defini o personagem, eu não entendi.
Você só de falar, você não tem a lembrança. Mas sabe. Você não tem a consciência de saber. Mas sabe. Essa é uma questão interessante. Por quê? Porque você acabou de dizer para eu não sei. Não, quem não sabe é a própria personalidade. O espírito sabe. Mas não chega à personalidade. O que ele sabe não chega aqui.
A extensão da minha pergunta é exatamente essa. Os gregos já diziam isso. Personas, nós somos personalidades.
Isso.
Como um ator que faz vários papéis.
Isso.
Quem está no controle? É a personalidade.
No controle do quê?
Da escolha feita.
Da escolha feita ou espírito?
Da opção que eu vou fazer agora.
O espírito. A persona é totalmente manipulada por Deus.
Pelo espírito.
Por Deus. Por Deus é apresentada o espírito. É, em vez de você fazer a figura como um ator, eu prefiro colocar o espírito na plateia. Por quê? Porque enquanto ator, ele acha que ele está interpretando. Quando na verdade é Deus que está interpretando. Eu prefiro colocar o espírito na plateia. Ele está vendo o personagem interpretar.
Ele está observando para aprender.
Ele está observando porque é igual um filme. Enquanto você está vendo o filme, você está decidindo se você acha justo o que aconteceu, se você gosta da botinha, se você gosta do que aconteceu. Então, você está sentado decidindo o que você acha sobre o que aconteceu com o filho, com o personagem. Por quê? Com o personagem, o moço ali falou uma coisa interessante. Eu fui agredido. Ninguém foi agredido. Ninguém nunca nunca é agredido. A persona, a personalidade não é agredida. A agressão é uma ideia que surge na mente do espírito que está sentado vendo. Então a persona, a personalidade não é agredido. O espírito também não é. Ele se decala agredido. Se decala para quê? Para ele mesmo.
Mas tem ação, tem a dor, tem o movimento, tem tudo isso.
Não então, tem dor, a dor, quem se, a dor é a ideia de estar doendo. Não há uma dor que dói. Há uma ideia de ter uma dor que está doendo.
O resumo, então, disso tudo é o amor. Por quê? Se amar é você respeitar o ser e fazer estar dos outros. Se
o e o seu?
É isso. Ser não é você que faz, é Deus. Estar.
Não é você que
faz, é Deus. E fazer, não é você que faz, é Deus. Então, se você ama a Deus, você ama a Deus, você respeita o que ele está de fazer.
Se você respeita, você ama Deus.
Pois é.
É o contrário, não é se você ama Deus, respeita. Se você respeita, você ama Deus. Por quê? Porque o outro é Deus.
Tudo aqui é Deus. Se você não entender isso, então você não pode amar. Então a palavra amor é o resumo de tudo que você está falando, mais do que dizendo. É isso
mesmo. Sim. Esse é o resumo de tudo que eu falo. Para mim, amor é a única coisa que existe. Porque o que você chama de palavra é amor. Aliás, o que você chama de silêncio também é amor. O que você chama de luz é amor. O que você chama de escuridão é amor.
Mas você pode não amar.
Não pode. Porque o não amar é um amar. Só que é uma malha egoísta. É difícil. Pode ser que aconteça. Mas é difícil. Deixa eu só então falar a terceira coisa. Então a primeira coisa que você precisa. Hã?
Buda.
Você precisa ter um Buda. Você precisa ter algo para se entregar. Você precisa ter alguma coisa que lhe encaminhe para essa entrega. E você precisa ter uma chama. O que é uma chama? Chama é um nome complicado para uma coisa chamada comunidade. Comunidade formada por afinidade. Então, como Xanga, são seres que se reúnem por causa de uma determinada afinidade. Aqui é uma Xanga. Uma torcida de um time de futebol é uma Xanga. Uma quadrilha de bandidos é uma Xanga. Não é nada de chagar.
Estão dentro da mesma energia.
Não é mesmo da mesma energia, comungam de um ponto comum, uma afinidade. Você precisa ter pessoas afim perto de você. Para quê? Para lhe cuidar, para lhe ajudar, para lhe dar força. Quando você não consegue, pôr em prática, o Dharma.
Quando você não consegue, pôr em prática,
o Dharma. O Dharma. O caminho para o amor, quando você não consegue pôr em prática o caminho para o amor, você precisa ter pessoas que comunguem da mesma ideia. Que ideia? O amor. Para lhe ajudar a se direcionar para o amor. É essa necessidade e importância da Xanga. A Xanga é um grupo de pessoas, espíritos encarnados, que comungam de uma coisa comum. Qual é essa coisa comum? do amor como Buda, como de aquilo que se entrega, que comunga desta dúvida de adquirir o amor e a serve como apoio, como ajuda para que o outro possa também cumprir o Dharma que leve ao mundo.
Mas como fica a solidão e a chama?
Não entendi.
Como fica a solidão e chama?
Solidão?
É, porque...
Sangra.
Só, por exemplo, hoje eu me vejo, tá, estou almoçando aqui, mas normalmente eu consigo estar só.
Então você tem uma grande chama.
Sou eu mesma.
Só sente solidão quem não está consigo mesmo. Só sente solidão quem não está consigo mesmo. Quem tem a si mesmo como companheiro nunca está só. Quem não tem a si mesmo como companheiro, aí sente solidão. Veja, por quê? Porque Xanga não é 100, 200, 300, 400. Pode ser você com você.
É porque a gente está com muita gente e está sozinha.
Ela não está com ela mesmo.
Porque não está nem consigo mesmo. Que de lá conosco. Gente, viu? Chegou, tô aí, entendeu? Então vou lhe fazer uma pergunta. Quem gosta das mesmas coisas que você? Você.
Só você, gente.
Quem gosta das mesmas pessoas que você?
Você.
Sabe? Para que você fica procurando outra pessoa? Se você vai arrumar quem não gosta do que você gosta, quem não quer estar com a mesma pessoa, quem não quer fazer a mesma coisa, ou seja, você fica procurando outra pessoa só para sofrer.
É verdade.
Só para arrumar o problema. Só para, como vocês falam, para arrumar para a cabeça.
É isso aí. Se você não domina a ação, ela está sozinha, por quê? Ou ela quer ficar sozinha, por quê? Porque está escrito que ela vai ficar sozinha.
Nossa, não vou não. Como também não sei, eu vou ficar com a ação.
Veja, deixa eu falar uma coisa.
Você tem que explicar isso.
Deixa eu falar uma coisa. A questão do Deus faz tudo, ela é verdade, ela é real, ela implica tudo. Mas se aqui, que eu estou falando, você de vez em quando esquece, imagina quando não tem Joaquim perto para enxergar. Então nós não podemos resumir tudo a isso. Por quê? Porque quando chegar na hora realmente que você tem que amar, que você precisa amar para poder ser feliz, você não vai lembrar disso e aí você vai sofrer. Então, às vezes, a gente esquece essa história de que se você não faz isso, você não faz aquilo, e diz assim, faça isso. Para quê? Para tentar ver se acontecer lá na hora, aconteceu de fazer. Se não aconteceu, não aconteceu.
É, mas isso confunde a minha cabeça.
É isso,
ah, então esqueça. Então esqueça. Ficou clara essa questão da Xanga? A necessidade de você ter essa base. Isso vale para qualquer coisa na vida. Não é só aqui.
Perfeito.
Por que
isso?
Porque essa é a opção.
Deixa
eu tentar lhe falar uma coisa. Não adianta você querer saber do que, para que, o quando, onde. Isso é apenas o que eu chamo de cultura inútil. Por quê? Por que saber por quê? Para quê? Como? Quando? Não resolve os outros. Sabe, você pode ter o melhor time de futebol do mundo. Aquele que brinca com a bola, limpa para lá, limpa para cá, bonito, à vontade. Se você não meter bola na rede, não adianta. O que vai fazer o ganhar o jogo é o gol. Então você tem que fazer gol. Sem saber se a jogada foi bonita, se a bola bateu na porta e entrou, não interessa. Então veja, se você quer saber por que, você se peita uma série de informações que chega na hora e não coloca mais. Então fale, diga assim, eu sempre escolho pessoas diferentes que eu, para ser esse meu companheiro. Por quê? Não sei. Para quê? Não sei. Como eu faço isso? Não sei. No que vai dar isso? Não sei. Eu sei que eu escolho e tenho que viver bem com isso. Eu tenho que estar em paz com quem eu escolher e tenho que estar em paz comigo o tempo comigo. Bom, acabou. Aí você faz o povo. Aí você pode trabalhar dentro de você para ter paz naquele momento, para estar em harmonia naquele momento. Agora, enquanto você quiser saber o porquê, eu posso dizer o porquê. Esse porquê, sabe o que ele vai fazer? Vai postar mais 10 portas fechadas que você vai querer abrir. E cada porta que você querer abrir, vai aparecer mais 3 que você vai querer abrir. Enquanto está querendo abrir, não está fazendo. Então, sempre que a sua mente começar a perguntar por quê, para que diz, não me interessa. Interessa resolver a situação. O que aconteceu? Educar?
Para ver essas posturas da essência, para estar emocional, se pode ir através de meditação.
Através de meditação, sim. Mas não a meditação de você ficar sem pensar nada. Mas a meditação de você pensar o que foi pensado. E vamos dizer o seguinte, seu pensamento diz que ela é feia. Deixe o pensamento. Por que, que eu acho ela feia? Será que é, não tem outra pessoa que possa achar ela bonita? Será que é porque o status dela me lembra alguma coisa? Você pensar no que foi pensado. Até você chegar na conclusão de que você não tem resposta para isso. E aí você abandona o que foi pensado.
Essa é a meditação. Os porquês.
Isso. Para mostrar que você não sabe a resposta.
Tem que pensar.
Que aquilo é só uma presunção sua. Eu acho que ele não deveria ter vindo de carro. Mas veja, quem sou eu? Eu que dirigi? Não, eu não sei. Agora, se eu sempre fico com cachado, eu vou chegar sempre destruindo a força que o pensamento dá para você ligar um grau com o outro.
A gente observar o pensamento
Hã?
A gente observar o pensamento é uma pensamento.
É preciso observar, atenção plena, e aí é preciso meditação, meditar o próprio pensamento.
Sempre
que não vai
orar e vigiar. Deixar de achar o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro quer.
Não é achar, é você descobrir que. Deixa eu lhe falar uma coisa. O que ela está pensando agora? Mas seu pensamento fica imaginando, acho que ela está chique com a mão na boca, ela deve estar pensando aquilo que o Joaquim está falando, ela pode estar pensando na família dela, ela pode estar pensando não sei aonde. Então, é para você destruir a ideia de que você sabe o que o outro está querendo, sabe o que o outro está pensando. Porque a mente sempre presume que sabe o que o outro está fazendo, qual a intenção do outro. E é isso que você precisa se decalar incompetente. Porque enquanto você não se decalar incompetente de saber alguma coisa sobre ela, você vai julgar ela. Determinado. Mas veja, o que está predeterminado é, vai acontecer. Agora, isso não vai, essa ideia não vai silenciar a busca da mente dela para saber por que que está. Por que, já que é Deus que faz, está bom. Mas por que Deus faz? É isso que eu estou querendo dizer. Não silencia essa boca. E é difícil silenciar essa boca, porque senão você vai ficar igual o cachorro correndo até do abo.
Então, mas Joaquim, eu entendi tudo que vocês falaram até agora. Mas por que então eu sempre sou a mãe dos meus namorados ou dos meus amigos? Eu juntar aqui para não fazer poder e.
Por que que ela é sempre a mãe?
Ela escolheu.
Segunda?
Não, gente, eu escolho fazer.
O que é?
Você escolhe.
O que é? Não interessa saber por que você é. O que interessa saber como você vai ser, já que é. Deixa eu fazer uma pergunta.
Mas eu falo assim,
por deixa eu fazer uma pergunta. Por que que você está aqui?
Já até me chamou.
Você acha que é por lixo?
Porque eu queria vir, eu tinha um.
Ah, você acha que é por lixo, mas será que é? Pode começar a ter uma série de coisas. Mas, mesmo que você descubra por que você veio aqui, isso não vai fazer você aproveitar aqui. O que pode lhe fazer aproveitar aqui é você dizer, já que eu estou aqui, vamos ver o que eu faço aqui. É esse o caminho.
Por exemplo, em questão de namorado, não quer dizer que eu tenho que aceitar que eu sempre vou ter que dar mais na relação.
Não, 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 não é que você tem que aceitar, que sempre você vai dar projeção de futuro, é você aceitar que neste momento você está dando. Se vai dar amanhã, não sei. Se vai ser o mesmo, não sei. Se vai ser diferente, não sei. Agora eu estou dando. Se eu estou dando agora, eu tenho duas coisas a fazer. Eu posso acabar com esse relacionamento agora ou posso continuar dando. Compreendeu? Não é não querer saber o futuro, os outros, é viver o presente. Neste relacionamento eu estou vivendo ele assim. Agora, eu posso viver ele assim, assim, ou posso viver ele assim, assim. O que vai acontecer amanhã ou no próximo relacionamento, eu não sei.
Não, sim, mas talvez eu não tenha me expressado corretamente. Parece que eu sempre me sinto atraída e a pessoa me atrai. Sim, eu me sinto atraída e sou atraída por pessoas que precisam de ajuda.
Perfeito.
Nem, por exemplo, meu pai, minha mãe, meu irmão, amigos, namorados.
Tá certo.
Gente, mas eu não tô conseguindo nem me ajudar. Acho que eu vou ajudar o outro.
Não sei. Não sei. Veja, você está presumindo que você tem que ajudar. Será que ajuda não foi estar só do seu lado? Não sei. É toda essa, este mundo de presunções, todo este mundo de eucubação mental, porque isso nada mais é do que simplesmente ficar pensando, que ele faz sofrer, que ele faz viver a vida pesadamente.
Querer diferente.
O querer saber, o querer conhecer, o querer ter certeza, o querer saber para quê, o querer. Sabe, a vida não foi. Desculpa, a vida não foi feita para você saber de nada. A vida foi feita para você viver o que ela apresenta. A maioria aqui dos mais velhos que tem cabelo branco pode dizer uma coisa: cada vez que eles passaram a saber uma coisa, a coisa mudou. Você conhece a história do Chave?
Exato.
Do Chave?
Chave. Não.
um chave lá na, no Japão, se foi para o meio do mato, se ficou nu no meio do mato, morando numa caverna, porque ele queria conhecer todas as respostas das perguntas do mundo. Conhece essa história? E aí ele foi lá para a caverna, ficou lá ano, até que ele disse, descobri todas as respostas para todas as perguntas do mundo. E aí voltou. Quando ele voltou na aldeia dele, ele foi de saudado, olha só que maravilha, o sábio que sabe todas as respostas do mundo. Aí o que aconteceu? No dia seguinte ele estava solando. Um garoto chegou e perguntou para ele, por que você está solando? Você sabe todas as respostas do mundo? Por que ele estava solando? Porque as perguntas mudaram enquanto ele estava pensando nas perguntas antigas. É isso que acontece. Enquanto você está querendo saber o porquê, mesmo que você consiga saber, as perguntas mudam. O que você descobriu não tem mais valor nenhum.
Mas aqui,
o segredo é você viver o que acontece, o que aparece na sua frente, da melhor forma possível para você. A melhor forma para você é complicar o que acontece fazendo um monte de perguntas sobre o que está acontecendo? Não! Então não faça. A melhor forma para você é brigar com o outro para provar que você está certo? Não! Isso desgasta, isso cansa. Então não brigue com o outro. A melhor forma para você é querer mandar no outro? Não, porque não importa o quanto você mande no outro, o outro faz o que ele quer. Então não mande. É só isso. A vida foi feita para ser vivida, não para ser pensada, não para ser planejada, não para ser organizada, não para ser arrumada. E viver a vida é viver. Faz.
Já tem que ser zen.
Sim, mas veja, você pode não ser. Agora, tem que saber que não ser zen tem um custo. Está disposto a pagar? Que custo é esse? É você sofrer. É você perder a sua paz. É você se arrumar. Como é que é o nome da doença que dá na barriga de nervoso? Isso. É, sabe que é esse o futuro? Por que continua sentindo? E o pior, vocês se dizem seres inteligentes. E só fazem metê-la. Metê-la que a única vítima é você mesmo. Aí que as pessoas têm o mesmo para baixar, né?
É. Mas assim, eu só não sei ainda viver claramente
para. Veja, né? você. Veja, é outro detalhe. Não se liberta a mente, fala. Se liberta a mente e vê o que vai acontecer. Não tenha intenção. Porque quando você tem intenção, você não libertou de nada, você se perdeu alguma coisa.
Ô, Jaquim, você falou pra gente não se preocupar em ligar a plástica na minha gastrite, mas a gastrite
não
foi planejada lá.
Sim. Só estou usando como exemplo para ver se as pessoas acordam e falam de causar sofrimento a si mesmo. Sofrimento.
E o não brigar também, não é não brigar físico, porque o não brigar, o xingar.
É não brigar no coração. É a boca bigar e você por dentro não bigar.
Ótimo,
você
pode continuar
bigando
por
ele e prefiro. Pode, é verdade. Se você sentir culpa por bigar, aí é que o problema para você.
Não, ultimamente você já falou tanto, meu amigo, eu não estou sentindo mais culpa, não. Continua.
Ficou claro então o que achando? Veja, a questão do Deus. A questão do dar é até a mais simples. A questão da Xanga, da comunidade, dessa dessa vivência em comunidade é que é mais complicado. Então nós vamos dar uma paradinha agora e depois nós vamos conversar sobre essa vivência dentro dessa comunidade. Porque quando nós pensamos numa comunidade ligada por uma afinidade, nós achamos que vai ser uma coisa maravilhosa, que vai ser um sonho. Não é assim. Nós ainda vamos conversar sobre isso. Tá certo? Então vamos falar um pouquinho.